Olá para você que acompanha o jornal PT Brasil, já está com a gente aqui no estúdio Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Diretor, seja bem-vindo ao jornal PT Brasil.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
Primeiramente, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo e que ainda não conhece ou que ainda não sabe o que é a Itaipu Binacional e por que ela é tão importante para o Brasil.
A usina é uma usina hidrelétrica, Itaipu. Uhum. E ela tem uma novidade, ela não é brasileira e nem é paraguaia. É uma empresa binacional porque foram construídas a partir de um tratado, há 50 anos atrás, e nesse tratado é como se fosse construído um principado, do tipo de Mônaco, do Vaticano.
Certo.
Então ela tem leis próprias, tem regras próprias, processos de gestão, todos envolvidos com o modelo internacional. Portanto, Itaipu não se submete nem às leis brasileiras, nem às leis paraguaias. E ela é dirigida pelos sócios. 50% exatamente da Itaipu é do Brasil e 50% é do Paraguai. Então nós temos 6 diretores brasileiros e 6 diretores paraguaios. Por isso que o meu cargo é diretor-geral brasileiro.
Perfeito.
Mas eu tenho um par, que é o diretor-geral paraguaio.
Okay.
E todas as decisões dessa empresa, isso é uma coisa muito importante, tem que ser por consenso. Porque como são 6 sócios cada lado, todo investimento, toda alteração de procedimento, tudo que acontece na vida da empresa, ela é resultado de acordos e de consensos. Se um lado votar não, automaticamente não avança. Então, eu diria que ela tem uma característica muito peculiar.
Uhum.
É uma hidrelétrica com caráter de principado e que é um grande instrumento também de integração local, regional, visto que sócios são Paraguai e Brasil.
Perfeito. Agora, diretor, a Itaipu Binacional, agora em maio, né, completa 50 anos de existência. Né? Queria que o senhor falasse um pouquinho qual o legado, quais os legados, principais legados que a empresa deixou para o Brasil ao longo desse período até aqui.
É importante destacar primeiro por que construíram a Itaipu.
Uhum.
A verdade é que havia uma disputa próximo de uma guerra entre Brasil e Paraguai de quem era o rio, de que lado que estava. E historicamente, até hoje, em pleno século XXI, a água é motivo muito mais de guerra do que de paz. Então, a grande sacada é pegar um espaço geográfico que podia ocasionar uma guerra e construir um grande projeto de desenvolvimento. Esse grande projeto tem duas características que eu chamaria de revolucionárias. A primeira, você é muito jovem, você imaginou há 50 anos atrás construir uma usina daquele tamanho? Ela era, até recentemente, a maior usina hidrelétrica do mundo.
Sim.
Hoje ela é a segunda, porque a China construiu uma maior. O que Itaipu produziu de energia elétrica nesses anos daria para iluminar todo o planeta por 43 dias. Então, a primeira grande revolução da engenharia, não havia software, não havia nenhum tipo de máquina científica, e fizeram algo gigantesco. Portanto, é uma revolução de inovação tecnológica de 50 anos atrás. A outra revolução, da integração. Você imagine, por 50 anos, países tão distintos, como o Brasil, com 204 milhões de habitantes, o Paraguai, com 7 milhões de habitantes, dirigindo uma empresa em igualdade de condições e convivendo bem. Claro, sempre tem ruídos, os interesses são distintos, mas a convivência sempre foi muito boa, provando que a defesa que o presidente Lula tem sobre a integração da América Latina é absolutamente possível. Itaipu é a grande prova que o Mercosul pode ser muito forte, que a Unasul, que é um sonho da grande pátria, também é possível. Essas duas grandes revoluções, da engenharia e da integração, faz com que Itaipu seja um grande marco no mundo nos dias de hoje.
E o senhor assumiu a direção geral da brasileira, né, da Itaipu Binacional em março do ano passado, não tá fazendo um ano, e também pouco mais aí de um ano da gestão, né, com o presidente Lula. O que é que o senhor destacaria de mudanças durante esse período?
Quando eu fui convidado pelo presidente Lula para renunciar ao meu mandato de deputado federal e assumir Itaipu, ele me deu uma tarefa. A tarefa é fazer com que Itaipu continue produzindo energia boa, barata, mas que as políticas públicas que ela desenvolve estejam absolutamente conectadas com a política do governo federal. Então, Itaipu é um braço do governo federal no Paraná, e a coisa principal que nós fizemos foi desenvolver políticas públicas para a região que ela tem acesso, que nós chamamos de território, e praticar ali o que o presidente Lula pratica em todo o país. Para você ter uma ideia, a Itaipu atendia 55 municípios, 54 do Paraná e um do Mato Grosso do Sul. Nós fizemos uma revisão técnica e hoje Itaipu atende 434 municípios. 399 municípios do estado do Paraná, que na verdade é todo o estado do Paraná, e 35 municípios do Mato Grosso do Sul. E nesta região, nós aplicamos ali, além de produzir energia, políticas ambientais, sociais, convênios com pesquisas, temos uma fundação de inovação tecnológica. Então, nós transformamos a Itaipu num grande centro de difusão de ciência, de políticas de inclusão social e da defesa do meio ambiente.
É importante destacar a função estratégica para o desenvolvimento do país, inclusive, né? Com a Itaipu Binacional. Queria que você pudesse destacar para a gente, então, qual que é essa importância, para o desenvolvimento do país?
Você usou uma palavra muito importante, posição estratégica. Há 15 anos atrás, a Itaipu representava 25% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. Quer dizer, uma loucura. Hoje, ela representa 10%. Aí você pode falar, então ela diminuiu de tamanho? Não. Primeiro, a economia cresceu nesses 15 anos. O aumento de consumo de energia elétrica aumentou. Por outro lado, acontece uma coisa muito nova, que o Brasil é modelo. São as energias alternativas, que é a energia solar, que é muito forte, e tem também a energia eólica, que é aquela que vem a partir do vento. Hoje, por exemplo, o dia de hoje que nós estamos aqui gravando, 30% da energia elétrica produzida no Brasil vem desse chamado setor alternativo, que é a fotovoltaica e a eólica. Com isso, a cada dia, o país precisa menos do tipo de energia produzida por Itaipu, que nós chamamos de energia firme. Só que tem um detalhe: se de repente parar de ventar e fechar para a chuva, não tem energia, aí Itaipu entra. Então a Itaipu, ela passa a ser, nos anos recentes, um grande backup, o corpo de bombeiros. Ou seja, quando tem uma crise, quem resolve para o Brasil é Itaipu. Nós estávamos conversando há pouco, há uns 6 meses atrás, no Ceará, caiu uma torre. Interrompeu a produção de energia elétrica, a geração de energia, em toda aquela região, do Nordeste e parte do Centro-Sul. A Itaipu é comunicada e em 15 minutos a gente consegue dobrar a produção e atender aquela região. Portanto, a Itaipu, ela serve, como disse no exemplo, o corpo de bombeiros. Ela tem uma capacidade, não utiliza quando não precisa, mas quando demandada em alguns minutos, ela consegue garantir a produção de energia e a geração dela onde o Brasil precisar. Por isso é que o presidente Lula defende de forma tão enfática que a Itaipu tem que ser uma empresa pública, estatal. Havia um debate no governo passado de privatizá-la, mas você imaginou uma empresa como Itaipu, com papel estratégico, sendo privada, quando começasse a chover e parasse de ventar, o dono da empresa dizer o seguinte: olha, a energia vai ser
Vai ter que aumentar.
100% mais cara hoje.
Exato.
E a população vai ser obrigada a pagar mais caro porque precisa de energia. Ela cumpre o seu papel estratégico, sendo pública e garantindo a energia firme quando faltar as energias alternativas.
E aí, você falou de um assunto importante que interessa muito a população brasileira, que é o bolso, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre a vida financeira da Itaipu, que tem essa relação direta com o nosso bolso, né? Inclusive, quando foi criada a Itaipu há 50 anos, houve um tratado do Paraguai, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o anexo C, que é um dos assuntos que está incluído dentro desse tratado, que fala sobre a vida financeira da Itaipu, que precisaria ser revista quando ela completasse os 50 anos, como o senhor havia me adiantado antes, né? De que forma que esse tratado ele pode afetar diretamente a população, e se a gente fala com relação às questões de responsabilidade social e inclusive também em relação à própria tarifa de energia elétrica que a gente tem que pagar todo mês, né, pelo nosso consumo.
A sua pergunta eu precisaria de 2 horas, 2 horas e meia, mas vamos lá. Primeiro ponto, quando eu disse na minha introdução que a Itaipu é um principado, ela tem leis próprias, a lei que rege todo Itaipu é o Tratado de Itaipu.
Perfeito.
Ali consta todo o procedimento. O tratado tem três anexos: A, B e C. Um trata da estrutura da usina, outro trata da gestão e o C trata da questão financeira. E quando fizeram o Tratado de Itaipu há 50 anos atrás, escreveram que 50 anos depois ia se rever a estrutura financeira da empresa. E chegou os 50 anos.
Exato.
Bem, o que pode ser alterado? Dentro dessa estrutura do anexo C, há uma coisa assim que eu julgo a mais importante de todas. O tratado diz que, como 50% de energia é do Brasil e 50% é do Paraguai, o país que não consumir a sua energia é obrigado a vender para o outro país.
Ok.
Obrigado. O Brasil consome toda. O Paraguai, dos 50% que tem direito, ele consome 15%. Os outros 35%, ele é obrigado a vender para o Brasil.
Perfeito.
Isso dá uma briga todos os anos. Por quê? Quando chega o final do ano, como o final do ano passado, e nós temos que negociar a tarifa para o ano seguinte, o presidente Lula quer uma tarifa barata,
Isso.
porque energia elétrica é inclusão social, é qualidade de vida, é barato para o povo. O Paraguai quer uma energia cara. Por quê? Porque ele vende para o Brasil, então ele quer o maior preço possível. Essas negociações são traumáticas, não são tão simples. Tanto que nós começamos a negociação em agosto do ano passado, nós estamos em final de abril e ainda não fechamos o acordo. E esse é o principal ponto. O anexo C, ele vai tratar da obrigatoriedade ou não de um país vender ou para o outro não, ou pode vender o Mercado Livre, como é que se repassa o recurso para os municípios atingidos pelas águas, porque as águas inundaram muitos municípios do Brasil e do Paraguai, e esses municípios recebem royalties para sobreviver. Então, esses aspectos são todos discutidos agora. É importante ressaltar, quem é que discute isso? São os dois diretores de Itaipu? Não. É o ministro de Relações Exteriores do Brasil, o ministro de Relações Exteriores do Paraguai. Quando fechar um acordo entre os dois, cabe a ambos presidentes da República fechar o acordo e tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional brasileiro e paraguaio.
Existe
Portanto,
prazo para isso, diretor, ou não?
não, não. Esse debate ele começou agora, no começo do ano, já tem um grupo discutindo, mas como não há tanta divergência, eu diria aí que tem chance de, no decorrer do ano de 2024, pelo menos até a etapa dos presidentes da República, ser aprovado. Claro que no Congresso Nacional, o Congresso tem sua vida própria, não dá para prever prazo. Mas o acordo tem condições de ser construído esse ano. Portanto, o anexo C é isso. A tarifa, como eu acabei respondendo, não. A tarifa é negociada todo ano. Todo ano, o diretor-geral brasileiro e o diretor-geral paraguaio sentam e discutem qual a melhor tarifa. Também, conforme já disse, não é simples, porque o Paraguai quer a maior tarifa possível e nós queremos a menor tarifa possível. É o momento que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento que a população brasileira espera que a energia elétrica baixe, e baixe muito. O presidente Lula está comprometido com isso, mas o governo paraguaio espera que não mexa na tarifa, que sobre muito dinheiro, que ele possa investir no seu país. Nenhum dos dois estão errados. Imagine, o Paraguai é um país pobre, tem muitas dificuldades sociais, saúde, educação. Portanto, quanto mais recursos para investir no desenvolvimento do país, melhor. Como nós do Brasil estamos no estágio mais avançado, para nós era muito mais importante que as pessoas pagassem pouco pela energia
Exato.
e que ela fosse socializada com toda a população.
Qual a expectativa que o senhor aguarda, né, a partir de agora, durante a gestão aí do presidente Lula, nos próximos anos, diretor?
Olha, a nossa expectativa é muito otimista. O presidente Lula foi aprovado pelo voto popular com um projeto bastante avançado de recuperar e reincluir a sociedade no orçamento, de retomar o aumento real do salário mínimo, construir desenvolvimento do país com distribuição de renda. Nesses poucos meses, um ano e pouco do presidente Lula, isso já está acontecendo. Você já tem o desemprego sendo reduzido, a inflação baixando, as políticas sociais avançando, o povo já tem uma melhor qualidade de vida. O que a Itaipu tem como papel é contribuir exatamente nesse projeto. Nós temos parcerias com os ministérios, como o Ministério da Mulher, o Ministério dos Direitos Humanos, os outros ministérios, como também o Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde o MDA, por exemplo, com o ministro Paulo Teixeira, junto com o Itaipu, desenvolvemos projetos para a agricultura familiar, para os assentados, na nossa região. Então, a nossa expectativa é, junto com o governo Lula, aprofundar a transformação do Brasil para que a gente chegue naquilo que sempre sonhamos, uma sociedade mais justa e igualitária.
Maravilha. Bom, eu conversei agora com o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri. Diretor, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui no Jornal PT Brasil.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Até a próxima. Voltamos com você, Amanda.